Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Comida mais barata.
Preço da cesta básica cai em todas as capitais do país.
Levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento. Itens como arroz, feijão, óleo de soja e farinha tiveram queda nos preços no segundo semestre do ano passado. Pablo Mundinho.
A maior redução foi em Boa Vista, Roraima, onde a cesta ficou 9% mais barata.
Você vai ouvir também moradia.
No Rio Grande do Sul foram entregues hoje 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula destaca que as novas casas e apartamentos do programa seguem normas para garantir a qualidade de vida das famílias de baixa renda.
Nós estamos inaugurando um conjunto que tem uma UPA a 300 metros daqui. Tem um CRAS, tem uma estação rodoviária e tem centros educacionais e uma creche.
E ainda no estado gaúcho, o presidente participa de cerimônia para a contratação da construção de navios que vão atender a Petrobras.
São 41 embarcações no total, que vão ajudar a desenvolver a indústria naval e serão mais eficientes no consumo energético, gerando menos poluição.
O projeto faz parte do programa Mar Aberto do governo federal, que estimula a renovação da frota naval.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Itens essenciais do dia a dia do brasileiro, como arroz, feijão, óleo de soja, farinha e leite, tiveram queda no preço no segundo semestre do ano passado.
Segundo o levantamento realizado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a cesta básica ficou mais barata em todas as capitais do país.
Resultado de políticas públicas de incentivo à produção e contratação de crédito pelos produtores.
O resultado é positivo de norte a sul. Todas as capitais do país registraram queda no custo da cesta básica. É o que aponta um balanço divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, o resultado confirma que as políticas públicas adotadas pelo governo estão surtindo efeito.
Já são 3 anos de plano safras recordes. Não faltou dinheiro para o financiamento agrícola. Voltou o plano safra para a agricultura familiar e o juro é subsidiado. Quem optar em produzir para o nosso consumo interno, para produzir arroz, feijão, batata, mandioca, hortaliças, frutas, o valor do juro é 3% ao ano. E o resultado está aí. A maior safra agrícola de toda a nossa história. Aumentamos muito a exportação, mas aumentamos muito também a produção de comida para o nosso mercado interno.
A maior redução foi em Boa Vista, Roraima, onde a cesta ficou 9% mais barata, uma economia de R$ 60,00 no bolso dos consumidores. Em seguida, aparecem Manaus e Fortaleza, no Ceará, com queda aproximada de 8%. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o jornalista Edson Rosa conta que os preços também caíram.
É constante as placas de ofertas, então os preços de fato têm melhorado. Tem visto no arroz, na farinha, também no açúcar, cortes de carne também a gente percebe a diminuição no preço. E isso ajuda, né? No fim do mês aí sobra um dinheirinho a mais, dá para a gente fazer algumas economias ou está comprando algumas outras coisas que não eram comum a gente estar adquirindo no mercado.
Pela primeira vez, o levantamento passa a contemplar as 27 capitais do país. 10 delas nunca haviam sido avaliadas antes. Isso fortalece a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, permitindo um retrato mais fiel do custo de vida no país. Reportagem Pablo Mundim.
Desenvolvimento da indústria naval e da transição energética.
Hoje, no Rio Grande do Sul, foram assinados contratos para a construção de 5 navios da Petrobras para transporte de gás e outras 36 embarcações.
Investimentos de quase R$ 3 bilhões que vão gerar mais de 9 mil empregos.
O presidente Lula esteve no anúncio que integra o programa Mar Aberto do governo federal.
Os 5 navios gazeiros serão construídos no estaleiro de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. importante polo naval do país, e vão ser operados pela Transpetro, a subsidiária da Petrobras, responsável pelo transporte e logística de petróleo, gás natural, derivados e biocombustíveis no Brasil. Além desses navios que vão transportar gás, o contrato também prevê 36 novas embarcações de apoio, que serão construídas em estaleiros no Amazonas e em Santa Catarina. São 18 barcaças e 18 empurradores. Os investimentos somam R$ 2,8 bilhões. As novas embarcações estarão alinhadas com os objetivos de sustentabilidade, como lembrou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Esses novos gazeiros são 20% mais eficientes em termos de consumo e eles emitem 30% menos gases de efeito estufa. E eles estarão aptos a operar em portos eletrificados. O que quer dizer isso? Transição energética na veia.
Todas as contratações estão dentro do programa Mar Aberto, que busca renovar e ampliar a frota nacional, estimulando investimentos, geração de empregos, qualificação profissional e o fortalecimento da indústria naval. A expectativa é de que a construção dos navios e embarcações gere mais de 9 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar toda a cadeia produtiva da indústria naval. O presidente Lula destacou a importância da Petrobras no contexto de transição energética do país.
Porque a Petrobras é a empresa brasileira mais extraordinariamente importante. É a melhor cara do Brasil, é a Petrobras. E a Petrobras, aos poucos, ela vai se transformando numa empresa de energia. Cada vez mais. Porque esse país precisa ter a seguinte decisão. Nós precisamos construir uma soberania energética. A gente não pode ficar dependendo de nenhum país do mundo e de tecnologia de outros países.
A construção dos 5 navios gazeiros deve começar entre o fim deste ano e início de 2027. Até 2030, o programa Mar Aberto deve investir mais de US$ 6 bilhões na renovação de frota para atividades de exploração e produção. De Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda.
E mais de 1.200 residências do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje também na cidade gaúcha de Rio Grande.
O empreendimento tem infraestrutura completa e vai beneficiar 5.104 pessoas com casas e apartamentos.
O investimento total foi de R$ 123 milhões.
As novas moradias do empreendimento Junção do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, beneficiarão 5.104 pessoas. São 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento total foi de R$ 123 milhões, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Social, com contrapartida do governo do estado. O empreendimento foi construído a partir do financiamento do Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa modalidade é destinada às famílias da faixa 1 do programa, com renda bruta mensal de até R$ 2.850. Os próprios beneficiários participam de forma ativa da organização e execução dos projetos, junto às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. O complexo é composto por 6 empreendimentos, com casas e apartamentos. Eles contam com infraestrutura completa, incluindo redes de água, esgoto e drenagem. Também há espaços coletivos e os moradores terão acesso a unidades de saúde, escolas e creches, como destacou o presidente Lula.
Nós estamos inaugurando um conjunto que tem uma UPA a 300 metros daqui. Tem um CRAS a 5 quilômetros daqui. Tem uma estação rodoviária a 300 metros daqui. E tem centros educacionais e uma creche. E mais uma universidade a 5 quilômetros. Aqui, nesse conjunto habitacional, vocês não foram jogados para longe do centro da cidade. Vocês ocuparam o próprio centro da cidade.
O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a nova meta para o programa Minha Casa Minha Vida.
São 2 milhões e 200 mil casas contratadas, o que aponta que nós vamos chegar em final de 2026 com 3 milhões de famílias atendidas pelo Minha Casa Minha Vida.
O ministro Jader Filho também comentou sobre a modalidade Minha Casa Minha Vida Reconstrução, criada para atender as famílias que perderam suas casas nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Foram destinados 6 bilhões e 500 milhões de reais em créditos extraordinários. A modalidade compra assistida viabilizou a aquisição de imóveis para mais de 9.500 famílias. Ao todo, entre o Minha Casa Minha Vida Reconstrução e a compra assistida, são 142 mil novas unidades habitacionais no estado, que contou com mais de 22 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos do governo federal. Reportagem Márcia Fernandes.
Desde 2023, foram retomados os concursos públicos no país.
De lá para cá, cerca de 16 mil vagas de cargos efetivos foram autorizadas, alcançando 73 órgãos federais.
2026 já começou trazendo novos desafios para Vladimir Borges. Ele, que é formado em Direito e já era servidor, decidiu voltar a estudar para concurso aos 44 anos. Com muito esforço e determinação, foi aprovado no Concurso Público Nacional Unificado. Agora, Vladimir se prepara para a terceira fase da seleção, o curso de formação, e já planeja a mudança de carreira e de vida.
Começar uma nova carreira, ter mais oportunidades, e ao mesmo tempo também ir para uma carreira que eu pudesse trabalhar com algo que eu acredito, né? Trabalhar com políticas públicas.
Só na segunda edição do CPNU, em 2025, foram ofertadas 3.652 vagas para 32 órgãos federais. O modelo atraiu mais de 2 milhões de inscritos, ao permitir que esses candidatos concorressem a diversas carreiras por meio de um único processo seletivo. O concurso reduziu custos, simplificou etapas e democratizou o acesso às oportunidades. Foi o que afirmou Frederico Moraes Andrade, secretário adjunto de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos.
É você permitir a descentralização das provas, chegar lá no interior do Amazonas, lá no interior do Mato Grosso do Sul, lá no interior do Maranhão, e permitir que essas pessoas possam fazer essas provas. O Brasil, ele é muito diverso, e o Serviço Público Federal, ele precisa, né, de pessoas com todas essas vivências para poder implementar e para poder avaliar as políticas públicas.
Além do CPNU, o governo federal autorizou a realização de concurso em outros setores considerados estratégicos na administração pública federal. Entre 2023 e 2025, cerca de 16 mil vagas de cargos efetivos foram autorizadas, alcançando 73 órgãos federais. De acordo com Frederico Moraes, do Ministério da Gestão e da Inovação, a ação faz parte de um movimento para recompor quadros e assegurar a continuidade e a qualidade das políticas públicas.
De 2014 até 2025, a gente teve uma redução real do número de servidores estatutários, né, que são servidores permanentes, na casa de 80 mil servidores. Então, a gente precisa ver os concursos públicos com essa perspectiva da reconstrução das capacidades do Estado, né, do fortalecimento das políticas públicas.
Para garantir condições mais equitativas de competição, o governo incorporou também medidas como a lei de cotas para o serviço público, que estabelece que 30% das vagas em concursos públicos federais sejam destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Reportagem Gabriela Noronha.
Se você teve algum pedido ao INSS que não foi atendido de forma satisfatória, é possível solicitar a revisão de graça, sem ter que procurar a justiça.
Após decisão inicial sobre o processo, o beneficiário pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Somente no ano passado foram avaliados mais de 1 milhão de processos.
Quem explica esse direito do trabalhador é a presidente do Conselho, Ana Cristina Silveira.
Porque muitos não sabem que até da decisão de concessão cabe recurso. Porque, às vezes, o INSS analisa e não aprova todos os vínculos da carteira de trabalho daquele segurado. Então, a partir do momento que ele se sente lesado por não ter sido reconhecido algum vínculo da sua carteira, ele pode recorrer também junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, ao protocolar, né, o requerimento junto ao INSS, ele pode ter esquecido de juntar um documento, ou ele pode até ter juntado esse documento e o documento não ter sido reconhecido na esfera do INSS.
No topo da lista dos recursos analisados em 2025 estavam os benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, com mais de 290 mil processos.
A presidente do Conselho, Ana Cristina Silveira, ressalta os principais motivos para pedido desses recursos.
São esses dois motivos. Ou porque não foi reconhecido na fase inicial lá do INSS a sua incapacidade, e a gente tem uma possibilidade da Perícia Médica Federal verificar novamente, ou porque não foi reconhecido o seu vínculo e, por conta disso, ele não foi considerado um segurado do INSS. E a gente pode, nessa reanálise, verificar se, de fato, ele é ou não o segurado que tem direito a esse benefício.
Para entrar com um recurso, o beneficiário pode acessar o aplicativo Meu INSS ou o site inss.gov.br.
Também é possível fazer a solicitação pela Central Telefônica 135.
Mais de 8 milhões e 500 mil brasileiros tiveram acesso ao crédito do trabalhador desde que foi criado em março do ano passado.
E os empréstimos consignados superaram 100 bilhões de reais.
O crédito é destinado a trabalhadores CLT, domésticos e rurais, oferecendo juros mais baixos, desconto direto na folha do pagamento e flexibilidade.
O valor médio dos empréstimos concedidos é R$ 11.895, com parcelas mensais em torno de R$ 245.
Lançado em março do ano passado, o crédito do trabalhador superou a marca de 102 bilhões de reais em empréstimos consignados. Desde o início do programa, foram firmados mais de 17 milhões de contratos, permitindo que mais de 8 milhões e meio de trabalhadores tivessem acesso a crédito com juros mais baixos. A auxiliar de serviços gerais Valdicéa Dionísio está entre esses trabalhadores. Ela aproveitou os juros mais baixos do programa Crédito do Trabalhador para quitar uma dívida que não estava conseguindo pagar. Com isso, o nome de Valdicéia voltou a ficar limpo.
Fui no banco, levei só meus documentos, né, meu contra-cheque, e graças a Deus deu certo. Recebi o dinheiro na mesma hora, depositado, e eu paguei a minha dívida que eu tinha com outro banco.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o intuito do programa é oferecer crédito mais barato a quem tinha como opção linhas como cheque especial ou cartão de crédito.
E tinha uma parcela que tinha crédito, acesso a crédito pessoal nos bancos, portanto, pagando um juro enorme. E o crédito do trabalhador, portanto, foi pensada para criar um acesso a trabalhadores, a trabalhadora doméstica, ao trabalhador do pequeno comércio, e não somente das grandes empresas. Então, ele nasce para substituir o crédito consignado na folha de pagamento, e agora ele vem de forma a democratizar, portanto, a todos os trabalhadores, trabalhadores do setor privado.
O programa Crédito ao Trabalhador permite que profissionais com carteira assinada usem a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimos mais baratos. O programa garante prazo flexível para pagamento e desconto direto no contra-cheque. O valor médio dos empréstimos concedidos é de R$ 11.895, com parcelas mensais em torno de R$ 245. A taxa média de juros praticada pelo programa ficou em 3,2%. Ao mês. Atualmente, o Brasil conta com mais de 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Reportagem Luana Karen.
Depois de garantir CEP para todas as favelas brasileiras, o programa CEP para Todos avança agora para a segunda etapa.
Nesta fase, estão sendo realizados os mapeamentos internos para identificar ruas, vielas e becos e implantar o CEP por logradouro nas comunidades, ou seja, o lugar específico que a pessoa vive.
Nesta fase, os trabalhos ocorrem simultaneamente em 10 estados. Até o momento, já foram gerados 870 novos CEPs em favelas localizadas em cidades como Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Diadema, Mauá, São Paulo, São José dos Pinhais e Palhoça. De acordo com a coordenação do programa, a identificação dos logradouros é feita em conjunto com moradores e prefeituras. Lançado em novembro de 2024, no âmbito do programa Periferia Viva, o CEP para Todos é uma parceria do Ministério das Cidades com o Ministério das Comunicações, os Correios e o IBGE. A primeira meta da iniciativa foi concluída em outubro de 2025, com a implantação de CEP único em todas as 12.348 favelas do país, onde vivem cerca de 16 milhões e 400 mil pessoas. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
O acordo comercial de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia no fim de semana vai beneficiar a agricultura familiar brasileira.
Com destaque para os produtores de café e de frutas.
Foi o que afirmou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação.
Os europeus são ricos e poderão comprar vários produtos da agricultura familiar. Eu vou citar alguns. O café, frutas, por exemplo, o açaí está bombando no mundo inteiro, mas nós temos a manga, a uva, então os agricultores familiares poderão vender os seus produtos na Europa sem taxas, abrindo todo o mercado para a agricultura familiar brasileira, que acho que com esse acordo vai bombar.
O acordo vai beneficiar quase 4 milhões de agricultores familiares, com ganhos para a agroindústria e agroecologia, segundo o ministro.
As inscrições para o Bolsa Atleta estão abertas até o dia 6 de fevereiro.
O programa está disponível para atletas em 6 categorias, com bolsas que variam de R$ 410 a R$ 16 mil.
Uma infecção na coluna deixou a brasiliense Daniele Souza paraplégica. No esporte, ela recuperou movimentos, ganhou autonomia e superou os limites impostos pela condição motora.
E através do esporte, eu me reinventei, me tornei independente.
Daniele se dedica exclusivamente ao parabadminton. Ela conquistou medalha de ouro no simples feminino e prata nas duplas femininas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, medalha de bronze no individual nos Jogos para Pan-Americanos Lima 2019 e prata no individual no Pan-Americano em 2018 no Peru. Beneficiária do Bolsa Atleta desde 2013, ela conta como utiliza o benefício.
Graças ao Bolsa Atleta, eu adquiri a minha primeira cadeira de jogo, né? Então, assim, o Bolsa Atleta, ele contribui muito para a nossa formação e para que ajuda a gente a investir em novos materiais.
No ano passado, 9.207 atletas aderiram ao programa. Foi o maior número de beneficiários desde a criação da iniciativa em 2005. Além disso, os investimentos chegaram a R$ 176 milhões de reais. Neste ano, o Ministério dos Esportes quer superar esses marcos, como revela a Secretária Nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques.
A gente espera bater um novo recorde de atletas. Nós temos outras modalidades que adentraram no programa olímpico rumo a Los Angeles em 2028. Então, isso naturalmente vai aumentar o número de modalidades que estão aptas no novo programa do edital desse ano. Então, com isso, obviamente, já tem um maior número de atletas.
As inscrições para o programa Bolsa Atleta seguem abertas até 6 de fevereiro. O benefício garante apoio financeiro mensal a atletas de alto rendimento, desde categorias de base até o nível olímpico e paralímpico. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet. No site gov.br/esporte, você encontra todas as informações e é encaminhado para as inscrições. Reportagem Graziele Bezerra.
Atenção com a inteligência artificial. Denúncias relacionadas ao Grok, que é o assistente de inteligência artificial integrado à plataforma X, indicavam a geração de conteúdos falsos de caráter sexualizado, utilizando imagens de pessoas reais.
Uma atuação conjunta da Agência Nacional de Proteção de Dados, do Ministério Público Federal e da Secretaria Nacional do Consumidor quer evitar o uso abusivo da ferramenta.
Os três órgãos fizeram recomendações à empresa controladora da plataforma. Entre elas, solicitar a criação em no máximo 30 dias de procedimentos técnicos claros para identificar e promover e remover esse tipo de conteúdo.
E também recomendo a suspensão imediata das contas envolvidas na produção via GROK de imagens sexuais e erotizadas de crianças e adolescentes.
Caso as recomendações não sejam acatadas ou sejam implementadas de modo insuficiente, outras medidas poderão ser adotadas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende demolição de moradias ocupadas por famílias vulneráveis em Guarulhos.
Acusado de liderar golpes contra idosos tem liberdade negada.
Para se inscrever no SISU, é preciso apresentar o título de eleitor regularizado pela Justiça Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende demolição de moradias ocupadas por famílias vulneráveis em Guarulhos.
Ministro Alexandre de Moraes constatou a possibilidade de expressiva lesão à ordem pública e social. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a demolição de moradias ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade social em Guarulhos, na Grande São Paulo. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que identificou o risco de grave impacto à ordem pública e social. A medida atende a um pedido da Prefeitura e impede, por hora, a retirada de mais de 140 famílias instaladas em área do Parque Estadual de Itaberaba. Segundo o STF, o município não tem estrutura para absorver uma remoção dessa dimensão sem causar danos sociais irreversíveis.
Presidente do STJ nega pedido para soltar suspeito de integrar esquema de estelionatos por meio de fraudes eletrônicas.
Segundo a denúncia, o grupo abria contas com documentos falsos e fazia empréstimos em nome das vítimas, principalmente idosos. Samanta Peçanha.
De acordo com as investigações, o acusado recrutou laranjas para lavar o dinheiro dos golpes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva, considerando a função do suspeito como essencial para a organização criminosa. No habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública do Rio alegou que o réu é primário e trabalha como entregador. Mas o ministro Herman Benjamin entendeu que não há ilegalidade flagrante nem urgência para conceder a liminar no plantão judiciário. O habeas corpus será julgado em definitivo pela quinta turma do STJ.
Auxiliar de estoque demitido por postar vídeos irônicos sobre empresa tem justa causa revertida.
A Justiça do Trabalho entendeu que não houve dano relevante à empresa de produtos farmacêuticos. Larissa Batista.
O empregado publicou em uma rede social vídeos gravados dentro das dependências da empresa no Rio Grande do Sul, com comentários irônicos sobre colegas e o ambiente de trabalho. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho observou que o TRT da 4ª Região já havia analisado as provas e concluído que não houve dano relevante à empresa. E para concluir de maneira oposta, seria necessário reexaminar as provas do processo, medida incabível no TST. Assim, a empresa foi condenada a pagar ao trabalhador as verbas devidas na dispensa sem justa causa. A decisão foi unânime.
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vão até sexta-feira, 23 de janeiro.
E quem tem 18 anos ou mais precisa apresentar o título de eleitor regularizado no momento da matrícula. Lindiane Reis.
Para quem ainda não tem o documento, o primeiro título pode ser solicitado pela internet de forma gratuita. Basta acessar o portal do TSE, tse.jus.br, entrar em serviços, clicar em autoatendimento eleitoral e escolher a opção Tire seu título eleitoral. É importante acompanhar a solicitação pelo sistema. Quando o pedido for aprovado, o título fica disponível no aplicativo e-título, versão digital do documento.
Justiça suspende lei do Piauí que reduzia a proteção ao meio ambiente no litoral do estado.
A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
De acordo com o MPF, a lei estadual reduziu o nível de proteção ambiental do Monumento Natural Estadual das Itãs, em Cajueiro da Praia, sem realizar estudos técnicos prévios ou consultas públicas, o que viola a Constituição Federal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Na liminar, a Justiça determinou a paralisação imediata de quaisquer atividades ou obras na área. O Estado do Piauí também deve fiscalizar o local como unidade de proteção integral. Em caso de descumprimento, a multa será de R$1 milhão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto sobre recusa de contribuição a sindicatos está pronto para votação. Escolas públicas terão R$200 milhões para a criação de laboratórios tecnológicos, prevê Ministério. Proposta facilita acesso à justiça por povos indígenas. Boa noite. Edital publicado pelo Ministério da Educação destina R$200 milhões à criação de laboratórios de experimentação tecnológica em escolas públicas de ensino médio. A iniciativa busca ampliar o acesso de estudantes da rede pública a tecnologias educacionais. Senadores também avaliam que modernizar o ensino é essencial para evitar problemas como a evasão escolar. Repórter Henrique Nascimento.
A robótica já faz parte da rotina escolar de Luiz Oliveira, estudante do Centro de Ensino Fundamental 1 da Vila Planalto, em Brasília. Para ele, aprender com tecnologia torna a escola mais interessante e conectada com o futuro.
Então é algo muito interessante para os jovens, para as crianças, terem um pouco mais de contato com esse tipo de coisa, que logo todos vão ter que aprender um pouco.
Experiências como a do Luiz estão no foco de um edital publicado pelo MEC, que prevê R$200 milhões para a criação de laboratórios de experimentação tecnológica em escolas públicas de ensino médio. A iniciativa inclui impressoras 3D, kits de robótica, realidade virtual e estúdios de audiovisual, além da exigência de formação de professores. Para o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a falta de acesso a conteúdos relevantes contribui para a evasão escolar.
A falta de alguns meios, especialmente a conexão digital, basta para desestimular em poucos dias o garoto procurar outro caminho.
Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, avalia que a modernização do ensino é urgente.
Nós estamos educando um jovem para um mundo que não existe mais. Isso aqui é o caminho para que a gente possa educar um jovem, formar um jovem.
O investimento do MEC segue a Política Nacional de Educação Digital, já em vigor, e aposta na modernização do ensino médio público.
Aguarda análise da Comissão de Educação um projeto de lei que cria o selo Bandeira Verde para escolas que desenvolverem ações de sustentabilidade e educação ambiental. A iniciativa pretende valorizar instituições de ensino que adotem medidas como captação de água da chuva, uso de energia limpa, coleta seletiva, implantação de hortas escolares e programas de educação ambiental com a participação da comunidade escolar. O texto já recebeu aval da Comissão de Meio Ambiente com relatório da Senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. O documento foi lido pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que destacou a importância das escolas como espaços estratégicos na formação de gerações mais conscientes.
Incentivar a transformação das instituições de ensino em espaços que, além de educar, também praticam e difundem atitudes sustentáveis, contribuindo para a formação de uma geração mais consciente e responsável em relação ao meio ambiente. cliente. Esperamos que o selo Bandeira Verde sirva para abrir novas possibilidades sobre o meio ambiente para os gestores escolares.
Já a Comissão de Constituição e Justiça deve avaliar uma proposta que define regras para responsabilidade sobre animais de estimação em casos de divórcio ou dissolução de união estável. A medida prevê que os tutores entrem em acordo sobre a guarda, moradia, visitas e divisão de custos com o pet e, em situação de conflito, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para decidir sobre o caso. No ano passado, o texto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente com relatoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Para o parlamentar, a legislação precisa reforçar a responsabilidade dos tutores em casos de separação.
E a separação, às vezes, da família causa para o animal um sofrimento terrível, talvez tanto quanto uma criança. Por isso, então, a sensibilidade humana de saber a responsabilidade do que é cuidar de um animal é extremamente importante, inclusive, que a gente possa aqui estar explicando.
O trabalhador deve ter o direito efetivo de recusar a cobrança de contribuição assistencial a sindicato, podendo fazer a solicitação por e-mail ou WhatsApp. É o que prevê um projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto original reduzia de 45 para 15 dias o prazo para a execução de dívidas trabalhistas, mas na Comissão de Constituição e Justiça, o texto ganhou do relator Rogério Marinho, senador do PL do Rio Grande do Norte, dispositivos para regulamentar a possibilidade de recusa da contribuição assistencial devido a sindicatos. Rogério Marinho destacou que o Supremo Tribunal Federal definiu como constitucional a cobrança até mesmo de não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Mas ele reclamou que faltam regras claras de como exercer esse direito, que muitas vezes é dificultado.
Exemplos: Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, Sindep, começou a cobrar R$35 de contribuição assistencial por mês e foi dado um prazo de apenas 10 dias, entre 3 e 12 de janeiro, período que geralmente os trabalhadores gozam férias com suas famílias para que se exerça presencialmente a carta de oposição ser relevado ao sindicato.
Marinho explicou que o trabalhador poderá recusar a cobrança pessoalmente ou por e-mail e até mesmo via WhatsApp. O projeto modificado já havia sido aprovado, mas recebeu emenda no plenário do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para retirar a alteração apresentada pelo senador Rogério Marinho. A emenda foi rejeitada na Comissão de Assuntos Sociais e será votada agora na CCJ.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a proposta que estabelece princípios gerais de acesso à justiça por povos indígenas. O texto reconhece a organização social de cada comunidade e garante a autonomia dos grupos na escolha de representação judicial. Repórter Lana Dias.
De autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o projeto reconhece a organização social e as formas de cada comunidade buscar a resolução de conflitos e permite que esses grupos entrem na justiça mesmo sem registro de pessoa jurídica. O Estatuto dos Povos Indígenas, de 1973, submete os povos originários à tutela da União. Mas o projeto aprovado retira a responsabilidade judicial do Estado, concordando com a Constituição de 1988. Que reconhece os indígenas como aptos para defender seus direitos e interesses, como lembrou a relatora, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Trata-se de uma iniciativa que busca alterar o texto legal, que já se sabe não recepcionado pela Constituição, para dar-lhe nova roupagem sob a ótica constitucional vigente.
O projeto permite que as comunidades entrem em processos de seu interesse em qualquer momento e grau de jurisdição e assegura aos indígenas a compreensão dos atos processuais, por intérprete ou linguagem acessível. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A inteligência artificial agora é uma aliada para aproximar os anseios da população dos parlamentares. A tecnologia está sendo usada para identificar ideias registradas no portal do programa E-Cidadania, que tem uma afinidade com projetos de lei apresentados por senadores. Reportagem Alexandre Campos.
Coube ao senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o pioneirismo dessa iniciativa. Em dezembro passado, o projeto dele, que prevê a criação da Política Nacional de Proteção Integral a Filhos e filhas de mulheres vítimas de violência, recebeu a contribuição contida na ideia legislativa apresentada pela internauta Cândida, do Estado de São Paulo. Ela propôs que os filhos de vítimas de violência doméstica fossem encaminhados para atendimento psicológico na rede pública. Essa sugestão foi incorporada ao projeto de Jorge Cajuru. Para o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a iniciativa deve estimular ainda mais a participação da sociedade no processo legislativo.
A nossa expectativa é que haja ali muitos projetos adotando ideias, né, atendendo ideias com menção dos autores, como esse caso, por exemplo, do senador Jorge Cajuru, desse projeto dele. Há dentro do projeto a menção de que aquele projeto atende a ideia apresentada pela cidadã Cândida de São Paulo. Então, há referência à ideia, ao autor ou autora da ideia também dentro dos projetos, e a nossa expectativa é que isso aconteça com muita frequência agora em 2026.
Para apresentar uma ideia legislativa, é preciso ter no mínimo 12 anos de idade e se cadastrar no portal do programa em senado.leg.br/e-cidadania ou então ligar para a ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara avalia reconhecer oficial de justiça como carreira de Estado.
Comissões aprovam delimitação de áreas para proteção de abelhas.
Deputados finalizam votação de alerta para áreas com risco de crime.
Boa noite. Projeto aprovado prevê alerta para áreas perigosas em sistemas que usam GPS. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a tecnologia.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite o uso de dados públicos em dispositivos de GPS para que eles alertem o usuário em caso de aproximação de áreas com alto índice de criminalidade ou risco. As coordenadas das áreas perigosas serão obtidas a partir de consulta eletrônica a bancos de dados mantidos e atualizados pelo Poder Público. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, explicou que ele nasceu dos casos de turistas que, sem conhecimento, entram em áreas perigosas e acabam sofrendo algum tipo de violência. Segundo ela, já existem experiências nesse sentido, e isso não seria uma forma de discriminar nenhuma área da cidade, já que os moradores também são vítimas.
Mas hoje em dia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você não está falando mais só da favela, você está falando de muitas áreas que há muitos anos não sofriam com esse tipo de controle de território que hoje sofrem.
Para o relator na comissão, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, é importante que haja parceria entre o Estado e as empresas, porque a questão da segurança pública é um problema que requer a colaboração de todos. A proposta que permite o uso de dados públicos sobre localizações para avisar usuários sobre áreas com alto índice de criminalidade deverá seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Carol D'Artora, do PT, estima que já destinou mais de 100 milhões de reais em emendas para escolas, universidades e hospitais no Paraná. Ela reforça que os investimentos são acompanhados de perto e que mantém sempre aberto um canal de diálogo com a população do estado.
Visitamos obras, unidades de saúde, escolas, sindicatos e movimentos sociais para garantir que os investimentos estejam chegando corretamente a quem mais precisa. Também ouvimos lideranças locais, trabalhadores, prefeitos e comunidades para construir soluções de forma conjunta e coletiva. O nosso mandato é participativo, popular e transparente.
Carol D'Artora destaca ainda uma iniciativa que leva seu mandato aos municípios mais distantes por meio de escutativa e presença territorial. Ela afirma que o projeto aproxima a política das pessoas e ajuda a interiorizar as ações do seu mandato.
Transportes.
A Câmara aprovou o projeto de Misael Varela, do PSD Mineiro, que regulamenta o uso de faixas de domínio das rodovias federais para projetos de implantação de lavouras de culturas anuais ou de reconstituição de vegetação nativa. A proposta está sendo analisada pelo Senado.
As faixas de domínio das rodovias são as áreas laterais das estradas declaradas de utilidade pública e que não podem ser edificadas. Para Misael Varela, a medida pode trazer benefícios econômicos e sociais com respeito às regras de segurança do trânsito e normas técnicas.
Trabalho.
Proposta que reconhece a carreira de oficial de justiça como típica de Estado avança na Câmara. Os detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que reconhece o cargo de oficial de justiça como carreira típica de Estado. O texto determina ainda que essa função só poderá ser exercida por bacharel em direito. Agora, o projeto poderá seguir para uma comissão especial criada para analisar o mérito da medida. A proposta classifica os oficiais de justiça como agentes de Estado que desempenham função essencial à justiça, assim como o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Na opinião da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o projeto reconhece a importância dos oficiais de justiça, que ela considera essenciais para levar as decisões judiciais à sociedade e garantir o cumprimento de deveres e direitos.
A justiça ela não se concretiza se não há o trabalho dos oficiais de justiça que asseguram que a sentença proferida, que é a posição do Poder Judiciário, que muitas vezes é o último caminho que se busca para assegurar um direito que foi negado ou assegurar que nós tenhamos de volta aquilo que a legislação assegura. Então, portanto, penso que quem trabalha na condição de oficial de justiça é realmente essencial.
O texto aprovado prevê a edição de uma lei futura para garantir a aposentadoria especial aos oficiais de justiça, direito já concedido a agentes de segurança pública. Ainda de acordo com a proposta, o ingresso na carreira de oficial de justiça será por meio de concurso público e os direitos e deveres dos oficiais serão regulamentados por lei complementar. Para o autor do projeto, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, assegurar o cumprimento de medidas judiciais interfere na esfera jurídica das pessoas. Por isso, na opinião do deputado, são necessários oficiais de justiça altivos, qualificados e imparciais, com equilíbrio emocional para lidar com resistências decorrentes das ações judiciais que implicam, inclusive, em riscos para os profissionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Moses Rodrigues, do União do Ceará, é autor da proposta de emenda constitucional que proíbe a extinção dos tribunais e conselhos de contas municipais. A PEC ainda estabelece que são instituições permanentes e essenciais ao exercício do controle externo.
O texto também iguala a remuneração dos membros dos tribunais de contas municipais e estaduais ao teto do Poder Judiciário Estadual. Para Moses Rodrigues, a PEC é um importante passo para que se garanta um mínimo de segurança jurídica aos tribunais.
Economia.
Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, defende proposta que permite ao Congresso convocar o presidente do Banco Central para prestar esclarecimentos sobre temas previamente definidos.
A medida busca reforçar a transparência e controle democrático sobre decisões que afetam a política monetária do país. Para Antônia Lúcia, é essencial que essa autoridade também se submeta ao princípio da publicidade e à fiscalização do parlamento.
Meio Ambiente.
As comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também de Desenvolvimento Urbano aprovaram um projeto que delimita as áreas para a proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. Vamos saber mais com a repórter Isadora Marinho.
O projeto de lei delimita as áreas para a proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. No Brasil, existem aproximadamente 1.500 espécies de abelhas e cerca de 300 delas pertencem à tribo Meliponine. As chamadas abelhas sem ferrão estão distribuídas pela América do Sul, América Central, Ásia, Ilhas do Pacífico, Austrália, Nova Guiné e África. A importância dessas abelhas se dá na preservação ambiental para que ocorra a polinização que sustenta a flora e a fauna silvestre e o desenvolvimento econômico com a criação, manejo e extração dos derivados produzidos pela meliponicultura. O desmatamento e a degradação dos habitats naturais comprometem a disponibilidade de recursos indispensáveis à sobrevivência das abelhas, tais como locais apropriados para a construção de colmeias e flores que lhe fornecem pólen e néctar. O autor do projeto, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, justificou que a conservação dos polinizadores, sobretudo as abelhas, é urgente e necessária para ampliar e melhorar a qualidade da produção agrícola, além de promover a manutenção da biodiversidade do planeta. O estado de São Paulo, por exemplo, já conta com mais de 55 mil colmeias de criação, de 75 espécies diferentes, com autorização para o manejo de insetos nativos. No Mato Grosso, a atividade de meliponicultura é vista como uma alternativa para aumentar a renda de pequenos produtores. A proposta original estabelecia que a delimitação dessas áreas fosse incluída no plano diretor de cidades. Mas o texto aprovado foi o do relator deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, que retirou essa obrigatoriedade.
A gestão das cidades apresenta grande diversidade de realidades e a imposição de tal exigência no plano diretor pode não ser aplicável em muitos contextos urbanos, especialmente em municípios menores ou com recursos limitados para cumprir as condições impostas. Além disso, criar uma obrigação específica no plano diretor poderia gerar conflitos normativos e sobrecarga administrativa para os gestores públicos.
75% dos cultivos agrícolas dependem ou são beneficiados pela polinização realizada pelas abelhas e outros animais, como os pássaros. No Brasil, mais de 60% das plantas cultivadas para a produção de alimentos apresentam algum grau de dependência da polinização, como as árvores frutíferas e culturas como feijão e castanhas, dentre outras. O incentivo à proteção das abelhas sem ferrão é vantajosa para o futuro da produção agrícola no país. O projeto de lei que delimita as áreas para a proteção de abelhas sem ferrão nas cidades agora seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Mildo Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, está transformando seu gabinete no primeiro carbono zero da Câmara e quer levar o conceito para todo o país, além de promover o protagonismo brasileiro na agenda do desenvolvimento sustentável e no mercado de carbono zero.
Vamos levar essa ideia para além das portas do gabinete, levar para cada município, para que o conceito do desenvolvimento sustentável, aliado à oportunidade de geração de renda para as famílias, para os empreendedores, para os proprietários de terra, para os produtores rurais no Brasil, se transforme também numa realidade na nossa nação de agora em diante. E esse é o trabalho que nós fazemos, enxergando que a produtividade do nosso país é algo fundamental para que a força de trabalho tenha renda melhor, mas também que o custo Brasil seja reduzido a partir desses dois conceitos, produtividade do trabalho e desenvolvimento sustentável. Essas duas coisas caminham juntas para fazer com que o nosso país cresça, prospere e avance na sua economia, permitindo a inclusão social, permitindo que todos participem desse momento.
Newton Cardoso Júnior cita os valores agregados advindos do comprometimento com o desenvolvimento sustentável e ressalta a atuação decisiva do Congresso na aprovação de leis modernas e em consonância com a preservação ambiental.
Segurança Pública.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, quer alterar a Lei Maria da Penha para impedir que vítimas de violência doméstica sejam obrigadas a pagar pensão, indenizar ou dividir bens com agressores, mesmo após separação ou divórcio.
Adail Filho afirma que a medida evita a dupla punição da vítima e assegura proteção patrimonial com base na dignidade, na igualdade e em acordos internacionais que combatem a discriminação e a violência contra a mulher.
Raimundo, PT, do Rio de Janeiro, destaca a relevância da PEC da segurança enviada ao Congresso pelo governo. Ele menciona a integração e a modernização das forças de segurança, afirmando que o texto promove a segurança com cidadania e reforça a soberania nacional.
Há pessoas que dizem que segurança pública é caso de polícia, e eu costumo dizer e tenho convicção de que segurança pública é caso de política. E se é caso de política, nós precisamos todos nos envolver com ela. Você, onde quer que esteja, você pode se envolver na discussão da segurança pública e nós aqui do Congresso estamos trabalhando para aprovar essa PEC, porque ela é muito importante e, uma vez aprovada, os frutos serão muito bons para a segurança pública no nosso país, em todos os seus espaços, nas grandes cidades, na região rural, na questão das nossas fronteiras. Portanto, o Brasil ganha com a aprovação da PEC da segurança pública.
Raymond observa que a PEC em discussão na Câmara tem como base a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a ampliação das competências de órgãos como a Polícia Federal e o fortalecimento do papel da União no planejamento e na coordenação da segurança.
Cultura.
Câmara aprova projeto que permite parceria de pontos de cultura com escolas públicas. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre como a iniciativa deve funcionar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos pontos e pontões de cultura estabelecer parceria com instituições públicas de ensino. Pelo texto, os acordos poderão ser feitos com estabelecimento de ensino de todos os níveis, do básico ao superior, além de instituições de pesquisa. Com a aprovação, a proposta pode seguir para análise do Senado. Na opinião do relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a medida é importante para fortalecer a produção cultural das diferentes comunidades, especialmente nas periferias.
O que esse projeto de lei pretende é fortalecer e ampliar o programa Cultura Viva. A ideia, desde o início, é apoiar e reconhecer a cultura que já é praticada de forma autônoma pela sociedade, especialmente pelas comunidades, nos territórios da periferia, nas regiões rurais. Atividades culturais que já existem em grupos tradicionais, indígenas, quilombolas, mas também em todas as regiões do país, com todas as camadas da sociedade.
O programa Cultura Viva foi criado em 2004 e oficializado por lei em 2014. Os pontos e pontões de cultura fazem parte do programa. A proposta original previa a habilitação de escolas públicas como pontos de cultura. No entanto, ao analisar o texto, os deputados consideraram que a iniciativa, além de ser contra a legislação que define a natureza dos pontos de cultura, faria com que os recursos já escassos destinados ao setor cultural fossem direcionados à educação. Ao apresentar a proposta, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, argumentou que a parceria das escolas com os pontos e pontões de cultura vai permitir o desenvolvimento das atividades curriculares e extracurriculares das diferentes disciplinas, em especial da arte. A legislação em vigor define pontos de cultura como entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, como associações, cooperativas e organizações sociais que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades. Já os pontões de cultura são classificados na lei como instituições educativas e culturais que podem firmar parcerias com gestores locais e atuar em rede para capacitação e ações conjuntas na área cultural. De acordo com o deputado Helder Salomão, uma das funções dos pontões de cultura é articular a atuação dos diferentes pontos de cultura.
O pontão de cultura seria aquele que consegue articular os mais diferentes pontos de cultura para fortalecer as atividades culturais naquele território, naquela região.
Ainda de acordo com o projeto aprovado, no caso do ensino básico, a parceria entre pontos de cultura e escolas deverá respeitar a proposta pedagógica. Terão preferência os pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, apresentou o projeto que inclui a educação midiática e o combate à desinformação nos currículos da educação básica. Na visão da deputada, a proposta ajuda a formar estudantes com pensamento crítico e capacidade de identificar conteúdos falsos.
Jaque Rocha argumenta que o projeto surge após o Brasil registrar o pior desempenho em estudo da OCDE sobre identificação de fake news. Para ela, preparar crianças e jovens para o ambiente digital ajuda a promover cidadania, responsabilidade informacional e enfrentamento ao discurso de ódio.
Esporte.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, é autor de projeto que torna o esporte obrigatório em todas as escolas. O deputado argumenta que a proposta usa a atividade física como ferramenta de educação, saúde e convivência social.
O esporte tem a capacidade verdadeira de transformar a nossa nação, mas nós nunca usamos o esporte com a finalidade que ele verdadeiramente tem, que é de educar o povo brasileiro. Tornando o esporte obrigatório nas escolas, nós estamos trabalhando desde cedo com a saúde da nossa população, a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens através da atividade física. Nós estamos educando o nosso jovem através do esporte. Nós vamos aprender a conviver em grupo. Aprender a importância do esforço para atingir um objetivo. Nós vamos aprender a lidar com a derrota desde cedo.
Douglas Viegas destaca ainda que o esporte contribui para a segurança pública ao manter os jovens ocupados com atividades positivas. Segundo ele, a obrigatoriedade da prática também valoriza os professores de educação física e impulsiona o Brasil como potência esportiva.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.